Começa agora o podcast Bem Paraná.
Vem a história. Mas os adolescentes hoje são multitarefas. É mentira. Se a mãe faz a lição pelo filho, quem conquistou o desafio, resolveu problemas e superou dificuldade foi a mãe. Tire o adolescente da posição de consumidor de informação e coloque-o na posição de gerador de conhecimento. A melhor forma de ajudar teu filho a fazer lição é sentar do lado dele e dizer: faz, filho.
Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori e no episódio dessa semana o tema é Desafios da Educação na Era Digital e da Informação. Porque os pais às vezes se sentem completamente perdidos em relação à educação dos filhos ou às vezes acham que sabem tudo e cometem alguns erros. E o que isso gera nas crianças e nos adolescentes? Celular ajuda ou atrapalha os estudos? Como os pais devem interferir na relação entre tecnologia e aluno? Como escolher a melhor metodologia? E até que ponto pais devem estar próximos dos estudos do filho? O que ajuda ou atrapalha nessa geração de estudantes conectados? Quem ajuda a esclarecer essas questões é o psicólogo, mestre em educação e escritor Marcos Meyer, que faz palestras em todo o país na área de educação, mediação de aprendizagem, relacionamento e formação de professores. Professor Marcos, muito bem-vindo aqui ao podcast Bem Paraná. Vamos hoje então falar um pouquinho de como ajudar os pais que estão aí se sentindo às vezes perdidos em relação à educação dos filhos e o que, que esse sentimento acaba gerando nas crianças, sejam eles adolescentes ou até crianças mais novas, né?
Bom, vamos lá, vamos trazer informações da neurociência que eu acho que são muito legais para a gente entender aí as respostas. É o seguinte, a neurociência já mostrou que uma criança, para se tornar mais capaz, mais autônoma, mais inteligente, ela precisa fazer algumas coisas. Primeira delas, ela precisa conquistar desafios. A criança, não o pai, não a mãe. Então, a criança precisa conquistar desafios, resolver problemas e superar dificuldades. Por quê? Porque vamos supor que uma criança tenha um desafio para fazer e ela tenta, não consegue, tenta de novo, pensa fazer outra forma, de outro jeito. De repente ela consegue. Imediatamente o cérebro pensa assim: gastei tempo demais, energia demais, foi esforço demais. Então eu vou criar novas conexões dentro do cérebro, entre os neurônios, para que da próxima vez eu gaste menos tempo, menos energia e menos esforço. Então, o que realmente desenvolve é a criança conquistando os desafios, resolvendo problemas e tal. Então, qual é a melhor metodologia? É aquela que a criança faz e não o professor. E a gente sempre pensa assim: puxa, eu vou colocar meu filho numa escola maravilhosa, ela tem laboratórios de informática, ela tem data show, ela tem não sei o quê, ela passa filmes. Aí você fica pensando: tá, mas e a criança, ela vai fazer alguma coisa? Se a criança ficar parada ouvindo, parada recebendo, ela não se desenvolve. Então, qual é a melhor metodologia? Aquela que a criança tem que fazer. Então, a criança tem que fazer lista de exercícios, ela tem que escrever, ela tem que ler, ela tem que produzir, fazer. Então, quanto mais a criança for ativa, mais ela vai aprender, mais vai se desenvolver. A neurociência é muito clara. O desenvolvimento da inteligência depende diretamente do desenvolvimento da autonomia. Quanto mais a criança for autônoma, melhor. Então, quando você me pergunta qual é a melhor metodologia, qual é a melhor escola, analise isso. Essa escola faz a criança trabalhar, faz a criança se mexer, inventar, criar, produzir? Essa é a escola que você tem que colocar teu filho.
Mas a gente sabe que na hora de escolher uma escola, né, são muitas questões que entram em jogo. Desde certo. A proximidade, o endereço, a facilidade, quem vai buscar, quem vai pegar, como que a criança vai chegar lá, entre outras razões. O preço, ou pagar ou não pagar, ensino público, privado. Sim. São muitas questões, né? Sim. Que os pais ali ficam na dúvida. Aí depois vem a metodologia, Waldorf, construtivista. conteudista, né? Como que faz para adaptar o desejo dos pais à possibilidade e o que a criança realmente precisa?
Os pais que têm os filhos na escola pública não têm escolha, tem que colocar naquela escola que é mais perto de casa e acabou, não tem essas opções de metodologias, tem que pôr lá e pronto. Então a grande pergunta para esses pais seria, tá, e como que eu em casa posso ajudar então meu filho a ir bem na escola? Então, relembrando essas questões, eu tenho que fazer meu filho criar, produzir, inventar, fantasiar e tal. Então, faz teu filho ler mais. Ah, mas o meu filho não gosta dele. Senta aqui, vamos ler junto. Então, quando a gente desenvolve hábito de estudo no nosso filho, para com a briga de mandar fazer lição. Porque se todos os dias, na mesma hora, tem que sentar e fazer lição, então um dia o filho vai fazer, ah, mãe, mas hoje não tem lição. Daí você fala, ah, que pena. Então senta aqui, vamos ler juntos. Eu tenho aqui o livro, pegue o livro e leia. Ah, mas não tenho nada para ler. Então vamos fazer de novo uma lista de exercícios. Vamos rever o caderno da aula passada. Todos os dias, na mesma hora, tem que fazer isso, sabe o que acontece? Ele nunca mais vai mentir, não tem lição. Ele vai fazer lição, porque vai ter que sentar lá mesmo para estudar, não vai ter opção. Então, quando a criança tem hábitos de estudo sendo desenvolvidos em casa, vai muito bem na escola, seja qual for a linha que essa escola segue. Então, desenvolva no seu filho hábitos de estudo e desenvolva autonomia. Então, a dica é, ajude o teu filho a ler mais. Aí vem o pessoal da defesa da leitura dizendo o seguinte, a criança tem que ler bastante para escrever bem. Não é verdade. Olha que interessante. O que, que é a leitura? Você vê um código escrito e você decodifica aquele código em sons dentro da tua cabeça. Você está lendo. Então, o processo de ler é decodificação. Só que o processo de escrever é o contrário, você tem as ideias, tem as palavras na cabeça e agora você tem que transformar em código escrito. Então é um processo de codificação. Então não adianta você treinar um achando que esse um vai interferir no outro. Não é assim, não é diretamente. Então assim, se você lê bastante, você tem vocabulário, mas não sabe escrever. Então o que eu faço para escrever bem? Escreva mais. É treinando a escrita que a gente desenvolve a capacidade de se comunicar melhor, escrever melhor, ir melhor na escola, responder as perguntas que o professor faz na prova de um jeito melhor. Então, assim, leia bastante e escreva bastante. Aí você vai bem na escola. E isso todo pai pode fazer. Todo pai pode ajudar o filho na leitura e na escrita.
A gente sabe que essa preocupação exagerada faz com que os pais queiram sempre acompanhar cada vez mais os filhos, né? Como o senhor está falando, fazer junto, escrever junto. Mas como que essa interferência, às vezes, pode atrapalhar o desenvolvimento do aluno?
Legal. Olha só que interessante. Se a mãe faz a lição pelo filho, quem conquistou o desafio, resolveu problemas e superou dificuldade foi a mãe. Então, desenvolveu o cérebro da mãe, não do filho. Então, assim, a melhor forma de ajudar teu filho a fazer lição é sentar do lado dele e dizer, faz, filho. Ah, mas eu não consigo. Pensa de novo. Ah, mas eu não sei. Leia o livro. Ah, mas mãe, eu não tô achando. Olha o caderno da aula passada. É essa a orientação. E não, assim, ensinar o conceito, ensinar o conteúdo. Não, você nem sabe. Muitos pais não sabem mais a matemática que está sendo ensinada, a história que está sendo dita, está sendo ensinada. Então, a gente não sabe, não consegue acompanhar. Então, a melhor forma é ajudar o filho a fazer por conta própria. Por isso que a gente tem que marcar sempre no mesmo horário, fazer o filho desligar celular, computador, música e tal, para sentar e fazer. Daí vem a história, mas os adolescentes hoje são multitarefas. É mentira, eles não são multitarefas, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, eles fazem várias coisas um pouquinho de cada vez, então eles responde o celular, aí olha um pouquinho o videogame, aí lê um pouquinho o livro, faz um pouquinho o resumo. Então eles fazem muito rápido isso, mas uma coisa de cada vez, não é multitarefa. Ou seja, está sim atrapalhando o estudo. Essa história de que adolescente multitarefa estuda melhor fazendo várias coisas ao mesmo tempo não é verdade. Quando é que houve uma mutação genética na espécie humana? Não houve. Então o adolescente passado é igual ao adolescente de hoje, em termos de cérebro, em termos de mutação genética. Não houve. Então a única coisa que está aumentando é maior nível de distração. E aí a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas tem adolescente que ouvindo música vai melhor. É verdade. Então, a música, quando não tem letra, ela ajuda a concentrar. Então, tomar cuidado. Porque imagina você fazendo uma redação sobre o machismo na sociedade brasileira. Um adolescente fazendo essa redação. Ele está fazendo a redação e está ouvindo a música. Cachorrona, cachorrona. Como é que ele vai fazer uma redação pensando, raciocinando corretamente, se a música traz exatamente o tema contrário daquilo que ele está escrevendo? Então, ajude o seu filho a se concentrar, põe uma música sem letra, ou uma música com letra em inglês, porque ele não vai prestar atenção em inglês se ele está escrevendo em português. Então, esse tipo de dica a gente precisa dar aos nossos alunos e filhos.
Sim, e os pais de adolescentes acabam sofrendo mais, porque também os alunos, né, os filhos, têm a informação do celular. Antes a gente tinha que ir na Barça, né, para fazer o trabalho da escola. Hoje eles estão com o celular na mão e acho que já sabem tudo também, né? Como que o pai interfere ou não interfere nesse processo de aprendizagem? Acho que é uma dúvida, né, de muitos pais.
Sim,
também.
Sim, exatamente. Muitos pais não sabem como fazer isso. E aí vem algumas dicas, né? Então, a primeira coisa, o filho ele precisa ir no Google, pegar informações e tal. Mas você pode perguntar para o filho, de qual site você tirou isso? Ah, eu num site que eu achei. Esse site é recomendado pela escola ou recomendado por pesquisadores ou por alguma universidade? Não. Então tome cuidado com essa informação, pode não ser verdadeira. Ah, mas estava tão legal. Legal não é verdade. Legal não significa ser verdadeiro. E sabe o que aconteceu em São Paulo? Um escritório de advocacia fez um trote pro advogado recém-contratado. Por quê? Porque esse advogado novinho, tudo ia no Google. Então, faça a defesa desse processo. Ia no Google, montava tudo e entregava. Eles perceberam que muita coisa sem fundamentação. Por quê? Porque ele achava informações de Google. E aí eles fizeram um trote. E eles criaram, sem o advogadozinho saber, criaram uma página falsa de um autor falso, de uma teoria falsa. Inventaram tudo, puseram na Wikipedia. E aí falaram assim, olha, a gente precisa defender esse processo aqui, faz uma pesquisa aí pra gente, faz a defesa desse processo. Aí o assunto só tinha uma página que eles inventaram. Aí o cara fez tudo e entregou para eles. Tiraram o maior sarro dele e disseram, olha, isso é um trote para você aprender a não procurar tudo no Google, porque tudo que você colocou aqui é falso, não existe, foi a gente que inventou. Aí deram risada e tal, ele pediu desculpas e acabou. Só que eles esqueceram de tirar da Wikipedia, deixaram lá, deixaram a página falsa lá na Wikipedia. Sabe o que aconteceu? Tem tese de doutorado citando o autor falso e a tese falsa. Por quê? Porque até os doutores em direito, os doutores da universidade caíram na armadilha. Então a gente pensa assim, se os doutores da universidade caem numa armadilha dessa, imagine meu filho adolescente, ele pode de repente estar procurando informação nos lugares que não valem absolutamente nada. E isso a gente tem que ensinar e pode perguntar para o filho onde é que você pegou isso que você está dizendo.
O problema é que a gente sabe que também os pais, infelizmente, estão formando essa geração de consumidores e repassadores de fake news, né? Que vão ser esses filhos?
Você sabe que o Feuerstein, um dos maiores educadores do mundo, ele falava o seguinte, ele dizia assim, tire o adolescente da posição de consumidor de informação e coloque-o na posição de gerador de conhecimento. Olha que interessante, antigamente o aluno ia na escola copiar, e mais tarde tirava xerox e assim por diante. É sempre cópia. Cadê a produção? Não existe. Então, essa ideia de consumir informação, tem que acabar. A gente não pode ser só consumidor, a gente tem que ser produtor de conteúdo, fazer, criar, inventar. E para isso a gente tem que mostrar para o adolescente que ele não pode criar um conteúdo do além, da fantasia. Você está fazendo um texto sobre o feminicídio, o machismo no Brasil? Pegue informações sérias. Quais são as informações sérias? O IBGE traz informações sérias. Você consultou as estatísticas desse site? Ah, não. Então, vai atrás disso. Então, vá atrás de informações significativas, informações importantes, e aí produza um texto bem legal com base nessas estatísticas. O que você está fazendo? Produzindo conhecimento. Então, é uma redação que você fez, mas não é uma redação de cópia de coisas que já existem. É uma redação que você pesquisou, criou, se posicionou em relação a esse assunto e aí fez o texto. É isso que a gente precisa ensinar os nossos adolescentes.
E os pais acabam sendo uma espécie de mediadores, assim como a escola, na escolha desses conteúdos, né?
É, e não precisa assim, filho, da lição de moral, né? Olha, filha, você nunca faça isso, olha que... sabe aquela coisa assim, pedante, né, de pegar no pé? Mas dá para bater papo bem legal. Olha, filho, o que você pesquisou? Ah, que interessante e tal. Mas olha, eu lembro que as coisas não eram bem assim. Houve alguma mudança? Não sei, pai. Dá uma olhada. Veja se essa informação que eu tenho realmente é verdadeira ou é essa tua que você colocou aí no texto, sabe? Questione de um jeito legal, faça o adolescente pensar, ter argumentos para conversar, para discutir. Antigamente, as discussões eram assim. Ah, aliás, até hoje são, né? O que é uma discussão? Eu falo, reclamo, acuso. Aí paro. Aí a esposa, por exemplo, a discussão entre marido e mulher, aí a esposa começa, e fala, e discute, e fala, reclama, acusa e tal, e para. Quando ela para, eu começo tudo de novo. O que é isso? Não é diálogo, é um monólogo consecutivo, porque eu não escuto o outro, só espero a minha hora de falar. Então vamos ensinar nossos adolescentes a dialogar. Então o que é dialogar? Eu escuto o argumento do outro e acrescento algo, modifico, mostro o outro lado do argumento dele. Mas como é que eu sei fazer isso? Porque eu ouvi. Então, hoje, muitas brigas acontecem porque ninguém ouve ninguém. Então, os pró-Lula e os pró-Bolsonaro se dividiram. E aí, quando um traz um argumento bom, argumento válido, o outro, em vez de mostrar um argumento contrário, em vez de trazer uma informação importante, diz assim, seu idiota, você não sabe nada. Ué, está entrando numa discussão ou está entrando numa briga? A discussão envolve diálogo, e diálogo envolve ouvir o outro. Ninguém mais está se ouvindo, então a gente precisa voltar a ensinar os nossos adolescentes a dialogar.
O professor falou muito dessa necessidade de desenvolver autonomia, né? Ele pesquisar, ele produzir, ele ir atrás. E pais que interferem demais e não conseguem estimular essa autonomia. O que que acarreta isso no filho, não só na parte de aprendizagem, mas emocional mesmo?
Emocionalmente, a criança e o adolescente começa a ficar dependente da opinião do pai, dependente da opinião da mãe. E aí o que acontece? Ele fica inseguro em assumir qualquer coisa. Por quê? Porque o pai não está junto, a mãe não está junto. Então, esse adolescente, mais tarde, quando ele estiver num emprego onde ele pode ser convidado a ser chefe de um setor, ele vai dizer não. Ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele tem medo, ele tem insegurança. De onde vem isso? Nunca foi treinado. Ele sempre foi treinado a obedecer, não a liderar. Mas como é que em casa você treina o teu filho a ser líder? Pergunta a opinião dele, pede para ele se posicionar. Ah, então dê mais espaço para o teu filho se posicionar e não manda só obedecer. Porque se ele só obedece, ele não confia em si próprio. Ele espera a opinião sábia e inteligente do pai e da mãe. Aí quando o pai e a mãe não estão presentes, ele fica inseguro e não aceita os novos desafios. Não aceita novos projetos na empresa, não aceita ter uma carreira solo em alguma profissão. Por quê? Porque ele se sente tão inseguro que ele se acha incapaz de fazer isso. Então, você pai, você mãe, quer que teu filho tenha sucesso na vida? Dê mais espaço. Ajude-o a ser autônomo, a tomar as próprias decisões E isso a gente ajuda no diálogo, conversando com o adolescente, e não só mandando ficar quieto, mandando calar a boca, obedeça que eu sou o pai, obedeça que eu sou a mãe. Uhum. Eles precisam obedecer.
Ou larga esse celular e estuda,
não funciona. Larga esse celular, estude, desliga isso e vai estudar. Não é só dessa forma que você faz, você tem que colocar limites, sim, mas... Ele está usando de forma inteligente? Ele está produzindo de uma forma sábia? É isso que a gente precisa ajudar. Quando a gente faz isso, ajuda o filho a ser cada vez mais autônomo, a gente está ajudando a ter sucesso lá na frente, sem perceber que isso está acontecendo.
E quem, ao invés de dar autoridade demais, dá de menos. Aí libera geral, o que, que acontece?
É, a libertinagem, né? Ele pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser. Aí tem um gravíssimo problema. O ser humano, o cérebro do ser humano é voltado ao prazer, não ao trabalho, não à dor. Então, assim, trabalhar muito dói, cansa, é chato. Então, eu evito, né? É natural a gente evitar. Se você pode ficar tranquilamente na praia, tomando uma cervejinha, nadando, brincando, jogando videogame, é isso que você vai escolher. Ah, mas vamos cortar grama. Ah, que saco, vou cortar amanhã. É natural que o cérebro humano faça escolhas pelo prazer. Então, se a gente deixa o nosso filho à vontade, total liberdade para fazer o que quiser, do jeito que quiser, o que, que ele vai fazer? Escolher o prazer. Então ele vai ficar no videogame, ele vai ficar batendo papo com os amigos nas redes sociais, ele não vai se esforçar nos estudos e ele não vai se dedicar a nenhuma das áreas do conhecimento humano. Então ele vai ser sempre o aluno nota 6, o aluno nota para passar. E aí, como profissional, ele vai ser o profissional médio. Uma palavra em português significa medíocre. Medíocre significa médio. Ele nunca vai ser bom em nada. E aí, que sucesso você vai dar para o seu filho se ele aprende a ser médio? Ele tem que aprender a dar o melhor de si numa área. Onde que ele aprende isso? Tendo os limites. Se deixar só o prazer para qualquer hora, ele não vai desenvolver nada disso.
Professor Marcos, muito obrigada pela participação aqui no podcast.
Foi um prazer, um grande abraço a todos.
E aqui termina mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nas principais plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast,